Senhoras deputadas e senhores deputados, nós temos agora uma audiência com o Instituto, o Intergrupo Português de Melanoma, representado aqui pela sua Presidente Maria José Passos, doutora Maria José Passos, e acompanhado pela doutora Ana Raimundo. Posso favor, sentar. E falta-nos, talvez venha mais tarde, o doutor Paulo Cortes. Eu queria agradecer a vossa presença, a metodologia, vocês fazem uma apresentação, depois cada grupo parlamentar fará uma intervenção, se tiver questões a colocar, e responderão na parte final. Faz para a senhora doutora. Depois, a apresentação que fizerem, agradeço que por forma digital nos enviem para fazer a distribuição.
Fica já aqui. Muito bom dia a todos. É um prazer estar convosco aqui e agradecemos a oportunidade que nos deram de falar um pouco sobre o nosso trabalho e o que temos estado a fazer. É um trabalho já longo, pelo menos o IPO do Porto e Lisboa, já há mais de 20 anos que andamos nas lutas do melanoma e resolvemos formar esta sociedade, que se chama Intergrupo Português de Melanoma e que está quase a fazer, faz agora em dezembro um ano, que foi oficializada. Eu fiz uma pequena introdução sobre a situação do melanoma no mundo e em Portugal, porque me parece importante e podem as pessoas não estar tão dentro deste assunto, não é? E parece-me muito importante. O melanoma maligno cutâneo é o tumor que tem registado, o tumor maligno da pele, como sabem, tem registado o maior aumento de incidência na última década, tem um aumento de incidência e mortalidade em todo o mundo, o que acontece também connosco mesmo, embora não com as mesmas proporções, como os nórdicos, por exemplo, que têm uma incidência que é dupla da nossa. No entanto, parece-me que a nossa situação não carece de preocupação, porque apesar de termos, temos uma incidência que anda à volta dos 8 por 100 mil habitantes, notamos, e este ano tínhamos estado até a comentar há pouco, temos doentes ainda com melanomas espessos. O que é que quer dizer ter melanomas espessos? São melanomas que têm, portanto, acima de 1 milímetro de espessura, e se vê só ao microscópio, são doentes que têm mau prognóstico. E nós vemos que, apesar de termos menos melanomas que alguns países, não somos tão eficazes e temos muitos melanomas espessos, o que quer dizer que depois a mortalidade vem, aumenta, não é? E viram com certeza os resultados, e nós estamos em 20º lugar em termos de sobrevivência aos 5 anos, o que não é brilhante. E, portanto, Dos melanomas em geral, nós temos, são os espessos, claro, são os espessos que normalmente, não é? Pode ser dos outros, mas os espessos são os que mais vulgarmente evoluem de uma forma má. Portanto, apesar de haver campanhas todos os anos de prevenção e os dermatologistas têm trabalhado imenso neste campo, há qualquer coisa que não está a passar para as pessoas, não é? A nossa sociedade civil, temos que fazer qualquer coisa para que as pessoas compreendam mesmo que aquilo é importante. Porque ver um sinalinho preto na mão e tal, vai ao médico num dia, não vai, a vida está complicada, a gente não faz, não tem cuidado da saúde e depois pode ser uma coisa muito dramática. As pessoas não têm essa percepção e nós vemos na praia, todos nós vemos pessoas a irem para a praia ao meio-dia, com criancinhas pequenas, coisas que nós achamos criminosas, entre aspas, porque são mesmo, as pessoas não estão alertadas para a realidade, a mesma realidade. E isto é importante que a gente faça qualquer coisa. E a informação é muito importante, a informação e a formação a todos os níveis, não só dos profissionais, mas também da sociedade civil, e é importante o nosso papel. Portanto, outra peculiaridade do melanoma é que ele envolve um número relevante de pessoas em fase de vida ativa, portanto, pessoas jovens, e às vezes até bastante jovens, e portanto constitui só por si um grave problema de saúde pública. Isto é só para verem que o panorama em Portugal, isto é dados do RORSUL 2010, em vez de ser 5% dos tumores cutâneos, o melanoma já passou para 10%. Isto também é importante, porque os tumores da pele, portanto, os cancros da pele, são os tumores mais malignos, mais frequentes do corpo humano. O que não se dá tanta relevância, porque em fases iniciais normalmente curam-se, o que não acontece com o melanoma, não é? Que é um tumor, portanto, é responsável por 80% das mortes de cancro cutâneo. Portanto, estão a ver o que é que ele é em relação aos outros tumores. Portanto, é um assunto que nos deve preocupar, enquanto cidadãos, não só profissionais de saúde. Temos este slide que eu gosto sempre de mostrar, que é para ilustrar exatamente o número de pessoas que são atingidas, por exemplo, vem abaixo dos 50 anos, dos 40 a 50 anos, são muitas pessoas que são atingidas. Isto são os dados prospectivos de 2012, mas que ainda não correspondem a um ano. Portanto, no fim do ano haverá o resto dos dados para apresentar. Portanto, veem que é muito preocupante. Pessoas de abaixo dos 30 anos veem que são um número relevante de pessoas e, portanto, que também leva também não só a custos humanos, mas também a custos em recursos de saúde, que são muito importantes também. Isto é só para vos mostrar rapidamente onde está Portugal, não é? Está mais ou menos aqui, não sei, tem aqui, não sei se vê, portanto, Portugal. Portanto, temos à volta de 6 a 8 por 100 mil habitantes em termos de incidência, que é o GlobalCan 2008. Depois temos os dados do INE referentes à mortalidade, e estes já são mais recentes, e vocês veem que morreram 244 doentes, e vê-se que numa média de 20 a 22 pessoas morrem todos os meses com melanoma. Ora, isto temos que pensar, não é? Que isto é importante e preocupante. E como os tumores, o melanoma é considerado um tumor raro, mas eu costumo dizer que é um tumor realmente raro, se pensarmos no câncer da mama, no câncer do cólon, mas é suficientemente importante e frequente para nos fazer pensar em mudar, em nos interessarmos mais sobre esta patologia, do diagnóstico, seguimento e tratamento. Temos que estar muito mais atentos, e o diagnóstico precoce e a prevenção, que até agora são os únicos fatores que nos fazem levar a curar doentes, porque se isto for diagnosticado, né, nos estádios iniciais, portanto abaixo de 1 milímetro de espessura, mais de 90% das pessoas curam-se. Isto é muito importante. Outra coisa que eu costumo dizer, e que pode ser um bocado chocante, é que os clínicos gerais, portanto, eu agora estou a falar da formação, porque acho que é um aspecto que nós podemos intervir a nível dos centros de saúde, acho que é fundamental. Talvez pelo excesso de trabalho, pronto, que a nossa vida é muito agitada. Ultimamente nós notamos que muitas vezes os doentes não são despidos. Ora, neste caso, se não se despirem doentes, não há melanoma que a gente consiga ver, a não ser que seja aqui na mão. Portanto, é muito importante alertar as pessoas para estas questões, porque são reais e verdadeiras, existem. Nós vemos todos os dias estas pessoas jovens que muito mal. Neste momento nós temos no Instituto, por exemplo, um surfista, um rapaz cheio de vida, novo, que aparece com um melanoma com 8 milímetros de espessura. Ora, 8 milímetros de espessura é uma coisa que a gente a brincar costuma dizer que é pornográfico, porque acima de 1 milímetro já é perigoso. E já tem envolvimento ganglionar regional, o que é muito grave e provavelmente morrerá, não é? Rapidamente. Portanto, isto é mesmo um problema grave e temos que pensar nele. Portanto, temos aqui a incidência, a mortalidade, como eu já foquei, e que depois estes dados e estes slides ficam convosco. Portanto, estes problemas todos, nós já lidamos com isto há 20, 23 anos, desde que estou no Instituto, sempre a batalhar pelo melanoma. Nessa altura, quando fazíamos a consulta de grupo, éramos considerados assim uma espécie de aqueles maluquinhos que estão ali a reunir-se para ver melanoma, mas foi um bocado assim no princípio. Mas depois as pessoas começaram a compreender que isto era mesmo importante e oficializámos depois, pronto, isto foi tudo corrente, cada vez temos mais doentes, mais centros a mandarem para nós, e acho que foi muito importante, sobretudo o facto de se trabalhar de forma multidisciplinar. Isso é uma coisa que é fundamental, todas as especialidades envolvidas no melanoma. O melanoma não é de nenhuma especialidade em particular, é de todos que trabalham. Portanto, dermatologia, nós temos, portanto, nas consultas, temos dermatologia, depois a seguir a cirurgia, portanto, os passos todos em função de doença, a oncologia médica, radiologista também on-call, temos anatomia patológica, que é fundamental no tratamento, portanto, e no seguimento destes doentes, porque um diagnóstico errado é sempre uma coisa dramática, não é? E não é fácil, mesmo para sítios experimentados, fazia diagnósticos em melanoma. Nós temos muitas dúvidas e é muito salutar ter dúvidas, porque só os ignorantes é que não têm dúvidas. E, portanto, todos os dias temos dúvidas e há casos que correm mal e os dentes morrem porque a sapiência ainda não é suficiente. Portanto, temos que ser também humildes, trabalhar em conjunto, é muito importante. Estamos sempre a dizer trabalhar em conjunto, mas é preciso é mesmo na prática trabalharmos em conjunto. Não é dizer que trabalhamos em conjunto e depois não trabalhamos nada. Portanto, nós começámos um grupo de pessoas, estamos interessados no melanoma e vemos estes dramas todos os dias e também porque a biologia é fascinante em termos científicos, começámos a juntar. O Porto e Lisboa sempre estivemos juntos desde o início, mas depois mais colegas juntaram-se a nós de várias especialidades e começámos então a pensar em formar este grupo, que é o Intergrupo Português de Melanoma, que nasceu em dezembro de 2012, portanto está a fazer um ano, e temos aqui os nossos pensamentos e que poderão suscitar até a discussão, que seria muito útil e interessante. O que é que nós começámos por fazer? Por conhecer os profissionais que tratam melanoma. E podem pensar, num país tão pequenino como o nosso, que a gente tinha a obrigação de conhecer toda a gente, mas não, já conhecemos imensas pessoas. Nomeadamente descobrimos que há pessoas a trabalhar em investigação com trabalhos interessantíssimos em melanoma que nós desconhecíamos, pessoas a doutorarem-se com trabalhos, doutoramentos em melanoma, e portanto temos agora que conhecer as pessoas e atraí-las para trabalharmos em conjunto e melhorarmos esta panorâmica. Portanto, queremos rentabilizar os recursos humanos especializados, só com saber e experiência formaremos uma equipe sólida interdisciplinar, com todas as especialidades, todas as pessoas interessadas na área do melanoma. E uniformizar critérios de diagnóstico e tratamento, que é fundamental, não é? Somos um país muito pequenino, não há razão para o A tratar aqui de uma maneira, o B e o C. Isso é mau, gasta-se muito dinheiro e os doentes não ficam bem servidos. Portanto, temos que nos unir e eu acho que no melanoma é pacífico aceitar que tem que haver centros de excelência, não é? Podemos definir o que é que são centros de excelência, e estou aberta a isso, mas há técnicas que são utilizadas, que só são utilizadas em determinados centros, e acho que todos os doentes em todo o país devem beneficiar dessas coisas, não devem estar isoladas, e deve haver equidade, as pessoas têm que ser tratadas todas da melhor maneira, e em todo o país. Isto é uma coisa que todos estamos de acordo. Portanto, rentabilizar os recursos humanos e técnicos especializados e uniformizar critérios de diagnóstico e tratamento, que isso também é fundamental. Não vamos inventar nada, porque isto está tudo feito em todos os países, têm guidelines de orientação no diagnóstico, seguimento e tratamento destes doentes. Portanto, para depois prescrevermos convenientemente os fármacos, portanto, racionalizar e utilizar os novos fármacos, como deve ser, porque já se sabe, os fármacos são caros, e as coisas têm que ser prescritas com rigor, temos de ser rigorosos nas nossas prescrições, mas também não podemos negar o tratamento aos doentes, isso também não estou de acordo. Portanto, temos que nos colocar no meio termo, julgo eu, que é sempre o mais difícil. Portanto, isto era para vos dar um exemplo de técnicas que é preciso ter expertise, e está definido a nível internacional, como seja a pesquisa do gânglio sentinela, linfadenectomias, que é tirar os gânglios, perfusão hipertérmica, que se usa em determinado tipo de metastização, eletroquimioterapia, depois também temos a possibilidade de estudar a determinação das mutações, tudo isto são coisas que estão a evoluir e todos os doentes devem beneficiar disto e depois das escolhas dos tratamentos consoante, portanto, porque as pessoas falam muito dos medicamentos inovadores e tal, tal, mas também é preciso falar que a cirurgia cura os doentes, não é? E tem que ser bem feita. Isto também é preciso falar, não é só falar dos medicamentos inovadores, tem que se falar de mais coisas. Tem que se porque a primeira abordagem de um doente, se for incorreta, é péssimo para o doente. É fatal, às vezes. Portanto, todas estas técnicas, todos estes passos têm que ser seguidos com rigor e, portanto, isso tudo está definido em termos internacionais, o número de intervenções que se tem. Portanto, uma pessoa que vê um doente ou dois melanoma não pode dizer agora que vai tratar... Eu acho que eu não diria se estivesse nessa situação. Mas pode conversar com os colegas e discutirmos os doentes, tudo em conjunto, não é? Amistosamente, e tratarmos os doentes bem em todo lado. Isto é o meu prisma e a minha visão. Portanto, eu acho que aqui no melanoma, que é uma doença rara, tem que haver centros de referência. É óbvio. Porque eletroquímio, perfusão, tudo isto são técnicas caras, não é? Dispendiosas para o nosso país e têm que ser bem utilizadas. Também, eu não falei aqui de uma coisa importante, que é também os ensaios clínicos, que também são importantes e todos os doentes, normalmente às vezes temos ensaios nos IPOs, e todos os doentes a nível nacional, e isso acontece com vários colegas, Débora, referenciam-nos os doentes, e todos beneficiam da entrada em ensaios clínicos com novos medicamentos. Portanto, aqui o que interessa é conhecermos bem e trabalharmos com união e interdisciplinaridade a bem dos doentes. Isso é o meu prisma, sempre foi há muitos anos. Uma coisa que é crucial e que já vem existindo em quase em muitos hospitais que tratam os oncologistas, não é, a nível nacional, é a abordagem multidisciplinar. Portanto, o que é que de vantagens tem isto? O acesso fácil e rápido a vários especialistas em tempo útil. Não é mandar o doente ao dermatologista, depois tem um sinalinho, depois passado um mês, um sinalinho ou outra coisa qualquer, porque isto é transversal a toda a oncologia. E o doente vai-se afastando, vai cada vez vai perdendo mais tempo, vai marcar a consulta disto, depois daqui a não sei o quê, marca do outro. E não, ali estão todas as pessoas que tratam os doentes estão juntas. Portanto, há um acesso fácil e rápido dos doentes às várias especialidades e aos especialistas. Depois, optimizar os meios técnicos e humanos. E depois, uniformizar critérios de diagnóstico e tratamento a nível nacional, que era o grande nosso objetivo, que não será fácil, mas lutaremos por isso enquanto pudermos. Depois, isto é só para mostrar a interdisciplinaridade. Estão muitas especialidades envolvidas aqui no melanoma, dermatologistas, cirurgiões, o clínico geral também, desde logo o primeiro, não é? E todos, incluindo também a investigação básica, que também queremos atrair para nós, a área do conhecimento em que nós sabemos menos e temos mais carências. E nesse aspecto temos até já, têm colaborado connosco o IMM, o IPATIMUP e o CIPM, portanto, do IPO. Portanto, eu acho que há muita abertura das pessoas para estes problemas. Eu até estou muito entusiástica com isto. Isto é para conhecerem os corpos sociais atuais, portanto, a direção, a Assembleia Geral, o Conselho Fiscal, pronto. Nós, à semelhança do que acontece na URTC lá fora, é a nossa intenção dividirmos por patologias, não é? Porque isto é tudo muito vasto e portanto, pelo menos um grupo de dermatologia, anatomia patológica, cirurgia e oncologia médica e trabalharmos depois em conjunto e reunirmos uma ou duas vezes por ano e falar do trabalho que se tem feito. Estamos muito em início, não é? Só temos um ano, mas estamos firmes para continuar. Tem aqui o site, não é? Isto tudo está em construção. E o site vai ter uma componente para a sociedade civil e uma componente para os profissionais de saúde e poderá até ter, portanto, temos muitas ideias acerca disto. É claro que isto é em construção e leva muito trabalho e depois nós todos trabalhamos muito nas nossas instituições, portanto, vamos fazendo. Só fizemos ainda a parte inicial, estamos também a alertar os colegas, todas as pessoas que estiverem interessadas nisto e escreverem artigos poderão enviar para o nosso site e depois também ter uma maneira de funcionar com mail, em que um doente ou uma pessoa que esteja angustiada queira fazer uma pergunta e qualquer um de nós responderá, consoante a especialidade. E acho que isso é muito importante, abrirmos à comunidade. Fazemos mais coisas e falarmos menos, acho que é melhor. Estatutos e escritura estão em consulta online no Portal da Justiça. Depois tencionamos fazer duas reuniões por ano, pelo menos. Ao princípio estávamos muito ambiciosos, mas já vimos que é muito difícil, porque todos nós trabalhamos imenso, e não conseguimos fazer muito mais que duas vezes por ano. Os sócios, a inscrição é gratuita, todos os interessados em estudar melanoma e aprender connosco serão bem-vindos, de todas as áreas ligadas ao melanoma. O que é que nós fizemos já? Já fizemos o primeiro simpósio em junho de 2013, foi aqui em Lisboa, e teve um grande êxito, participaram mais de 80 pessoas, eu até estava com medo que era em junho, era a primeira vez, mas não, as pessoas acorreram, foi muito interessante, teve muito nível científico, as apresentações foram ótimas e eu fiquei muito contente com a participação de todos e então vamos repetir, desta vez no Porto, e vai ser em junho, aqui com a doutora Ana Raimundo. E depois vamos rodando pelos sítios todos e sendo o mais abrangente possível. E depois temos um grupo também, tencionamos fazer um grupo para a elaboração de guidelines nacionais, portanto, de diagnóstico, seguimento e tratamento. Isso é muito importante. Em todos os países, isto não é novidade para ninguém, há guidelines em todos os países, não é? Na Alemanha tem umas recentes muito bem feitas, mas isto é muito importante, nós avançamos com guidelines nacionais. Depois também queremos ter intercâmbio com instituições nacionais e internacionais, e eu pus já ali o RTC. Pelo menos Lisboa e Porto, já trabalhamos com eles há mais de 20 anos. E eu já falei nisto e eles dizem que basta uma pessoa sair do RTC para imediatamente o grupo ser considerado um grupo ligado à RTC. Depois, o GEM, que é o grupo espanhol, vai formalizar, também estão de acordo, já falei com eles, vamos formalizar agora uma união com o grupo espanhol, que pode ser boa para nós, até em termos de ensaios clínicos, até com novos medicamentos, que eles têm um manancial de coisas interessantes, e também a colaboração científica, que é sempre importante. Temos o IMM, o CIPM e o PATIMUP, também são nossos aliados, e queremos contar com eles, porque são excelentes. Depois, esta coisa das ações de formação, acho isto, é claro, é complicado, temos que ir step by step, mas é fundamental. Os clínicos gerais e a sociedade civil, temos que fazer qualquer coisa. Há qualquer coisa que está a falhar aqui. Portanto, planos de formação clínicos gerais, que eu pus ali, internos, outros profissionais de saúde, acho que temos que trabalhar nisso. Devagar, se é certo, mas temos que, porque isto é uma área muito importante, é onde começa tudo, é quando o doente vai ao médico e tem um sinal, não é? É quando começa a história, e depois, se a coisa não corre bem, temos as histórias tristes que nós vemos todos os dias. Depois, a sociedade civil também, tanto com o apoio com o site, folhetos, palestras, tentamos organizarmos. Depois temos o Melanoma 2013. Nós começámos a pensar que realmente não existia em Portugal nenhum livro técnico sobre melanoma. Temos que ler sempre em inglês, em francês, em espanhol. Então, e as pessoas aqui não trabalham, não fazem nada? Não, pode ser. Vamos fazer um livro. E foi, temos estado nesse trabalho. O livro vai terminar no fim de dezembro. E, portanto, depois vamos lançá-lo aí em janeiro, talvez. E talvez aqui na Assembleia estamos a pedir autorização para fazer isso. E, portanto, abrange pessoas especialistas de todas as áreas envolvidas no melanoma, transversal a todos os temas mais importantes e de todo o país, porque isso é que eu acho que é fundamental. As pessoas aderiram muito bem e espero que gostem do livro. O livro é um bocado técnico, mas também tem uma parte separada. Portanto, é o livro propriamente dito, depois tem as guidelines numa ou outra para as pessoas consultarem, as mais importantes. Temos pena de não ter as nossas, que havia as NOCs feitas, mas já estão um bocado desatualizadas, temos que atualizar e termos as nossas, que seriam as primeiras, não é? Mas como há falta disso, será no, na próxima edição. E depois temos uma parte em que são uma espécie de artigos de opinião e de entrevistas em que as pessoas dizem o que pensam acerca do melanoma e dos problemas que sentem. São pessoas que têm muita prática e estão fartos de ver melanomas e são diferentes óticas que são até interessantes também, acho que para vocês lerem. Portanto, será o primeiro livro técnico nacional de melanoma e será lançado em janeiro, e orgulho muito desse projeto porque não é fácil. Em relação a outro ponto, que eu acho que temos uma grande falha, é a criação de uma base de dados. Portanto, nós não sabemos dizer, a nível nacional, como é que está o melanoma. Só sabemos dizer agora sul, norte e centro e pronto. E, não, e isto é pouco, não é? Temos que nos organizar e fazer. E depois isto é um manancial de coisas que podemos fazer, ensaios clínicos a nível nacional, que serão bem-vindos sempre que forem de iniciativa dos investigadores e da indústria, mas dos investigadores seria muito interessante. Todos nós podemos elaborar estudos. E depois, caracterização nacional dos melanomas também em termos moleculares, também é importante. E pronto, e temos aqui, vamos andando devagarinho, estamos entusiasmados, unidos e pronto, é isto. Ao vosso dispor.
Muito obrigado, Sra. Doutora. Passávamos agora aos grupos. Deputada Luísa Salgueiro, faz favor.
Muito obrigada. Eu queria agradecer, pelo menos, desde já, o facto de terem manifestado interesse em vir a esta comissão apresentar o vosso trabalho e, antes de mais, a decisão de terem criado este intergrupo que será fundamental para o tratamento desta doença em Portugal. De facto, eu, não sendo médica, enquanto cidadã com interesse geral nesta matéria, acho que esta é uma doença que merece um cuidado especial, porque não é daquelas doenças que seja fáceis de identificar. Eu acho que qualquer um de nós, em qualquer momento, se olhar para o seu corpo, tem de ter um cuidado especial para poder verificar se existe alguma situação de risco. Nós todos temos potencialmente sinais, e no caso são sinais em concreto, que podem vir a ter problemas e que não consigamos pela nossa própria análise, identificar se existe ou não uma situação de risco. Acho que o intergrupo é essencial para que possam convergir especialidades e vontades, no sentido de, sobretudo, alertar as pessoas, porque esta é uma doença que, penso eu, que não causa, não se sente dor quando se tem um melanoma, não se percebe muito bem. Se for numa parte visível do corpo, como as mãos, poderá ser perceptível, mas se for nas costas, já é muito difícil que alguém detete se tem um sinal em risco ou não. E, portanto, aquilo que me disse, acho curioso que os médicos nos cuidados de saúde primários vamos a uma consulta e ninguém analisa, ninguém nos inspeciona, portanto, por aí não é detectável, e dá-se o caso até de pessoas que podem estar a ser seguidos por médicos de várias especialidades e acham que o seu estado de saúde está muito protegido, só que cada um dos médicos vê a sua própria especialidade, não há ninguém que analise as questões da dermatologia, a não ser que se marque uma consulta em concreto com o dermatologista. Penso eu, daquilo que resulta é que ou há uma organização especial, que é aquilo que pretendem, porque normalmente só ao nível da dermatologia é que se fazem ações de sensibilização. Penso eu também já tive responsabilidades ao nível local num concelho de costeiro, e nós tínhamos sempre a preocupação na altura da praia, no verão, fazermos ações de sensibilização, para, sobretudo para as crianças, para usarem o chapéu e o protetor solar, porque a exposição solar é um dos fatores que gera, penso eu, os melanomas. E as ações de sensibilização e de prevenção primária serão essenciais no trabalho que têm de desenvolver. Mas, de facto, este ambicioso programa que aqui nos trouxe poderá fazer a diferença na situação do melanoma em Portugal, porque os números são de facto assustadores, e eu até pensava que os casos de morte, a percentagem seria inferior, que seria uma doença a priori que seria sempre tratável, mas verifico que não, e há muitas pessoas, e o exemplo que nos deu do jovem atleta,
pois, que
tem o corpo exposto, mas mesmo assim não foi possível detectar, faz-nos pensar, não é? Como é que isto é possível? E, portanto, é importante que todos os profissionais, e não é uma coisa que aconteça naturalmente, de facto, ou alguém se predispõe a pensar este assunto e organizar serviços especialmente dirigidos para esta doença, ou ela naturalmente não será detectada nos serviços de saúde, por muito bom que seja o nosso Serviço Nacional de Saúde, por muito bons que sejam os cuidados primários, a priori não é fácil identificar-se um doente de melanoma, não é? Ou há esta, um dos trabalhos que terão para fazer é exatamente isso que disse. Tem de se explicar aos médicos dos cuidados de saúde primária, aos médicos de família, que os doentes têm de ser vistos de outra forma, porque se for numa zona em que o próprio doente não possa identificá-lo, nunca quando chegar à conclusão e descobrir que tem melanoma, pode ser numa fase, eu não percebo, mas isso que disse, que a espessura já seja tão grande que seja difícil tratar a doença. Portanto, acho que do ponto de vista do interesse nacional, que é aquilo que nos importa aqui também avaliar, a constituição deste intergrupo será fundamental. E apesar de dizer que as pessoas são todas muito ocupadas e que o cumprimento do programa é difícil, é ambicioso, aquilo que nós queríamos era motivá-los a manterem essa ambição, que não se desmobilizem e que consigam, não só em Lisboa e Porto, eu sou do Porto e penso que no Porto já há serviços onde nós, quando temos dúvidas, podemos recorrer com alguma frequência. E há também trabalho de sensibilização, de prevenção primária, junto até das escolas que se faz este trabalho. Provavelmente há muitas zonas do país onde isto não se faz, e, portanto, um dos desafios que este intergrupo terá de responder é de dar cobertura nacional, de fazer com que as pessoas percebam todas que esta é uma doença grave, que pode dar a qualquer um de nós, que é de difícil detecção, mas que há profissionais que estão disponíveis para ajudar, e que, se ela for detectada muito precocemente, não será a priori muito difícil de tratar. E, portanto, a nossa mensagem aqui, em primeiro lugar, é um agradecimento pelo facto de estarem disponíveis para, além das tarefas que têm para fazer, assumirem agora esta de trabalharem em conjunto, e de já que produzam o máximo de resultados para que a evidência que aqui nos trouxe no início, aqueles gráficos e o número de casos detectados e o número de pessoas que morrem por causa desta doença que diminuam significativamente. Portanto, felicidades e no que precisarem, penso o Sr. Presidente irá isso, que estão a pensar fazer uma coisa na Assembleia da República, naturalmente a parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, manifesta aqui a nossa total disponibilidade e interesse para que venham aqui outras vezes e que nós possamos ajudar a que concretizem os vossos objetivos. Muito obrigada.
Sra. Deputada Carla Rodrigues, do PSD, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar a doutora Maria José Passos e as demais acompanhantes. Já tivemos a oportunidade de nos encontrarmos precisamente por causa do Intergrupo Português do Melanoma e gostaria de cumprimentá-las e de saudá-las pela criação do Intergrupo Português do Melanoma. Pelos dados que nos trazem, e inclusive é pelo documento que também nos vão deixar ficar, os dados são preocupantes, a taxa de mortalidade é preocupante, os números que nos apresentam da incidência, da idade, são bastante preocupantes e nós partilhamos convosco essa preocupação e admitimos que efetivamente não há um devido esclarecimento ou conhecimento, não só por parte dos profissionais de saúde, mas principalmente por parte da sociedade civil em geral. Daí ser muito importante o trabalho que estão a desenvolver, não só porque visam conhecer os profissionais que tratam o melanoma, como também rentabilizar os recursos humanos especializados, uniformizar os critérios de diagnóstico e tratamento, portanto são tudo objetivos importantíssimos no tratamento desta doença. E o trabalho que estão a fazer prestam não só à comunidade científica, mas prestam principalmente à sociedade civil e a todos nós em geral o que nós reconhecemos e agradecemos. E à parte disto, e na sequência da apresentação que nos fizeram, gostaria só de colocar uma questão. A doutora Maria José Passos referiu-nos que esta história começa quando o doente vê um sinal e vai ao médico. E eu gostaria de lhe perguntar se não acha que esta história começa provavelmente antes, provavelmente nos comportamentos de risco, e que as pessoas que detectam um sinal e vão ao médico são um universo infinitamente mais reduzido do que todas as pessoas que têm comportamentos de risco e que podem chegar a esta fase da história de detectar um sinal e ir ao médico. E, portanto, eu pergunto-lhes se não acham, conforme nós pensamos, que este trabalho é fundamental, é importantíssimo, mas que há aqui uma componente que tem que ser valorizada, que é a componente da prevenção. Antes de chegarmos ao diagnóstico, antes de chegarmos ao tratamento, antes de chegarmos a tudo isto, o trabalho que deve ser desenvolvido, se não acham que deve ser muito mais na prevenção, no esclarecimento da população sobre os comportamentos de risco, já falamos aqui da exposição solar, dos solários, que também foi um assunto que tratamos na nossa reunião, e se não haverá outros comportamentos de risco que nós inclusive desconhecemos, e se este universo que no fundo abrange praticamente, se não a totalidade, praticamente a totalidade da população portuguesa, que tem, num momento ou outro, noutro da sua vida, comportamentos de risco, se não deve haver uma grande incidência do vosso trabalho ao nível da prevenção, se não partilham isso connosco, e que projetos é que têm a este nível, ao nível da prevenção da doença. E, no mais, apenas para saudar o vosso trabalho, saudar a vossa iniciativa, saudar o vosso entusiasmo e manifestar a nossa total disponibilidade para colaborar com o Intergrupo Português do Melanoma no combate desta doença tão grave, tão preocupante. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Paulo Almeida, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O CDS-PP agradece e saúda o Intergrupo Português de Melanoma, a sua presença aqui nesta sede, a dar a conhecer o seu papel e as suas diversas atividades, bem como a abordagem que fez às especificidades desta doença e sua complexidade, quer ao nível de tratamento, bem como agora alertado também, à prevenção necessária. Tudo certamente inserido no dossiê que foi entregue e que o Grupo Parlamentar tomará o devido cuidado e atenção. Muito obrigado.
Muito obrigado. Deputada Paula Santos, faz favor, do Partido Comunista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também a Sra. Doutora Maria José Passos aqui connosco e o intergrupo do Melanoma. Para dizer dois aspectos. Um primeiro, de facto, valorizar bastante a atividade e a dinâmica deste conjunto de pessoas que decidiram juntar, de facto, para alertar, para nos alertar e alertar as pessoas para as preocupações associadas a esta patologia. Acho, de facto, que é cada vez mais importante criarmos e criar-se mecanismos e redes de informação que permita, de facto, um conhecimento muito mais alargado, não só das implicações, mas mais do que as implicações, é, de facto, o que é que se pode fazer para evitar, quais é que são os sinais de preocupação, são tudo aspectos que nós consideramos muito, muito relevante e preocupante. Nesta questão, ou seja, a articulação aqui naturalmente com os cuidados de saúde primários, tem aqui também esta relevância. Nós sabemos que, infelizmente, nem todos os utentes do nosso país têm médico de família, mas a relação entre o utente e os cuidados de saúde primários deveria efetivamente ser mais aprofundada e deviam também estar mais alerta para este tipo de patologia e, de facto, poder haver aqui, pois também, naturalmente, nessa alerta, depois também uma maior articulação com os outros níveis de cuidados de saúde. E uma outra questão que eu não posso deixar de referir, porque é muitas vezes referido, e nós também consideramos que é essencial, não é? Quando nós falamos nesta, quer para esta patologia, quer para outras patologias, porque nós temos tido no nosso país um desinvestimento grande na vertente da prevenção. Esta é uma área em que os cuidados de saúde primários podem e devem ter aqui um papel muito relevante, mas a verdade é que a prevenção no nosso país é considerada, é tratada como parente pobre nas questões de saúde. E não basta dizermos, de facto, que a prevenção é muito importante e que devemos investir mais em prevenção. Já ouvimos isto hoje aqui. Nós consideramos que devemos, que é importante. Agora, temos que levar à prática. Não podemos ficar pela opinião, pelo discurso, por essa intervenção. E aquilo que temos visto é que quem tem governado nos últimos anos, esta questão da prevenção não tem sido devidamente tratada e quando ela, de facto, assume uma relevância crucial em toda esta área. Porque muito poderia ser evitado se, de facto, as pessoas tivessem um conhecimento cabal, mais informado, dos cuidados a terem, se tivessem um conhecimento muito mais preciso e rigoroso desses sinais de alerta, como é que se... no caso de verificarem alguns desses sinais de alerta, como é que se devem dirigir, tratar a quem, aonde, ou seja, são todos aspectos, de facto, que devemos melhorar a todos os níveis e é pena que a nível do governo não haja uma política, efetivamente, que aposte nesta vertente. Eu não estou com isto a desvalorizar, mas a verdade é que acabam muitas vezes por ser as associações, por ser os profissionais, por ser quem está mais sensibilizado para isto, que acaba por ter esta preocupação e sensibilizar e alertar para isto e não ser quem de direito a fazê-lo. Por isso, terminar como começamos, de facto, valorizar bastante o trabalho desenvolvido, a preocupação, ou seja, todo este conjunto de objetivos e aquilo que pretendem realizar no futuro, nós consideramos que é um trabalho muito meritório, muito, muito importante e, de facto, deve haver esta intervenção e este acompanhamento por parte do Governo para que possamos, de facto, também aqui, dado até aos números que nos foram apresentados e que são preocupantes, possamos efetivamente inverter, porque há muito que podemos fazer no quadro da prevenção e isso implicaria, já que estamos num momento também em que, e para este Governo, o que importa são os custos, investir na prevenção implica ganhos de saúde, ganhos em saúde para as populações, mas implica também uma outra coisa. No futuro, teremos menos gastos no Serviço Nacional de Saúde, porque as pessoas não chegam a atingir situações tão gravosas como muitas vezes acontece, é que a identificação e o diagnóstico da doença já é tardio. Muito obrigada.
Muito obrigado, deputada Paula Santos. Feita a apresentação do intergrupo e feita a intervenção de todos os grupos parlamentares, nós queremos agradecer. Vou passar a palavra à sua doutora para fazer uma síntese final, nomeadamente no que diz respeito a algumas questões que tenham sido colocadas, uma vez que o intergrupo já é conhecido. Pedia-lhe depois uma breve resenha em 5 minutos. No entanto, quando vai responder a essas perguntas, eu gostava de deixar uma também. O melanoma é um dos cancros da pele, uma série deles de outros que têm a ver, e quando se fala de prevenção é muito mais vasto o campo de intervenção. Há uma, inclusivamente, uma associação europeia ligada ao melanoma que tem feito um trabalho excelente nessa matéria, que eu conheço bem, mas eu pergunto-lhe, há um trabalho feito pelas equipas, nomeadamente da prevenção primária e secundária, pelas equipas de dermatologistas, há uma associação que tem feito um bom trabalho, e eles, até que ponto vocês estão a colaborar entre uns com os outros, há ou não, porque eu prevejo aqui, pelo que foi apresentado, que estamos no domínio da oncologia, estamos no domínio da prevenção terciária, praticamente. Praticamente estamos no domínio da prevenção terciária. E aquilo que se, nesta matéria eu tenho visto pelo mundo fora e pela Europa, e já participei em alguns seminários internacionais, é no âmbito da prevenção primária e secundária, que se é feito o grande esforço. Vocês têm ou não relações com estas instituições? Porque é um trabalho feito no país muito vasto, já estiveram aqui na Assembleia 2 vezes, já participaram na Semana da Saúde da Assembleia, e portanto a minha questão é esta, porque em Portugal normalmente as instituições trabalham muito de costas umas para as outras, e a minha preocupação é essa, a racionalização de recursos e os resultados conseguem-se muitas vezes quando as trabalham tudo em cooperação. Portanto, eu pedi-lhe em 5 minutos que respondesse a estas perguntas aqui que foram colocadas.
Os dermatologistas, estamos todos juntos, não estamos sozinhos. E essas pessoas que está a falar fazem parte também do grupo e vão escrever um livro. Estamos todos juntos, não há aqui, não excluímos ninguém de coisa nenhuma e estamos a trabalhar em conjunto. É isso que nós pretendemos, exatamente porque não queremos isso. Não queremos só que os dermatologistas digam, o melanoma é dos dermatologistas. Isto não tem pés nem cabeça, não é? Porque as pessoas morrem, não é disso. Portanto, temos de trabalhar em conjunto. E essas pessoas, que dessa associação do cancro cutâneo, também fazem parte, e no livro depois vai ter a ocasião de ver, fazem parte também do nosso intergrupo. Portanto, o intergrupo é o primeiro grupo interdisciplinar, portanto, que tem pessoas das especialidades todas. Portanto, tem dermatologistas, tem cirurgiões, inclusive um clínico geral também escreveu um artigo, tem pessoas de tudo, da investigação básica, portanto, também, pronto, e talvez no livro se apercebam mais de como nós estamos a trabalhar, porque nós não queremos isso, porque isso então, se for só assim, então falha de certeza, o nosso trabalho fica por aqui e morre, e não é isso que a gente quer. Espero que não aconteça nada disso, porque eu acho que não faz sentido. Temos que trabalhar, o que é difícil em Portugal, trabalhar em equipa não é muito fácil, mas a gente está de lá a chegar, e há muitas pessoas, as pessoas têm manifestado uma grande abertura, portanto até mais do que eu estava à espera, eu estou muito contente com isso. Em relação às vossas questões da prevenção, claro que tudo começa na prevenção, é fundamental, e tudo começa na sociedade civil, isso sem dúvida. O que me dá a impressão é que têm sido feitas imensas coisas válidas em termos de prevenção, mas dá a impressão que nós não chegámos à sociedade civil bem. Temos que pensar nisto. Se a nossa estratégia de prevenção está a ser eficaz, o que é que podemos fazer para chegar às pessoas? Porque as pessoas realmente agora também não estão a viver muito bem, não é que ela saber o sinalzinho. Ai, tenho aqui um sinalzinho amanhã, vou amanhã, então porque estou a trabalhar até à meia-noite. Ai, hoje já não foi ver o sinalzinho, já foi mostrar. Isto vai tudo evoluindo, porque isto é tudo metido no nosso mundo difícil que estamos a viver. E, portanto, nós temos que chegar à população de uma forma diferente, mais perto da população, não sei, temos que fazer qualquer coisa para as pessoas perceberem mesmo, nem que a gente tenha que chocar as pessoas, como fizeram os australianos, que levaram mesmo um doente terminal, que fazia parte da prevenção, que fazia parte da campanha, para as pessoas perceberem mesmo que aquele sinalinho que está ali, que tem não sei quantos milímetrozinhos, pode matar se não for tratado. É claro que a prevenção e a detecção precoce são as únicas armas que nós temos para curar os melanomas, porque fazem cirurgias precoces, mais de 90% estão curados, não é? E, portanto, é claro que o trabalho tem que começar na prevenção. E, nesse aspecto, no nosso grupo, haverá subgrupos, e os dermatologistas trabalham muitíssimo bem nessa área. Mas o que é verdade é que as pessoas chegam ao instituto, falo por mim, todos os dias, doentes com melanomas muito espessos, então este ano imensos, espessos, pessoas que têm, por exemplo, um calcanhar. Se a gente fosse mostrar aqui fotografias, morriam todos aqui. Porque é coisas que são incríveis, que nós... Como é que é possível um indivíduo ter um... Quase que assenta o pé no chão e tem um melanoma, uma coisa enorme no pé e vai mostrar. Só agora é que vem aparecer, não é? Agora, há qualquer coisa que temos que fazer. Não sabemos bem ainda o quê, mas temos que chegar mais perto das populações, talvez até com a ajuda de doentes. Porque outra ideia que eu tenho é nós também termos associações de doentes. Mas temos que ir devagar, porque temos que ir devagar, step by step, porque não se pode fazer tudo ao mesmo tempo, senão sai tudo mal feito. De modo que temos que começar exatamente por esse ponto. É claro que há imensa coisa para fazer. Os solários é outro assunto muito importante, porque os solários já são proibidos em uma quantidade de países da Europa. E aqui não sei o que é que... E até havia um trabalho, não é, que estavam a pensar fazer, a PCC, não era, sobre os solários. Não sei como é que isso está, mas acho uma contribuição válida. Temos que chegar mais à população. Temos que ir ter com eles. Se eles não ouvem, a gente vê as pessoas. Outra coisa horrível é as crianças. As crianças na praia, a partir do meio-dia, todas vermelhas. Eu vejo isso em casa no Algarve, vou ver, e estou muito atenta a isso, e vejo que as pessoas... E está sempre a falar sobre isso. A gente vai à televisão, toda a gente vai todos os anos, montes de dermatologistas, mas a mensagem não chegou, porque as pessoas não percebem que aquele sinal vai dar coisas que nem lhes passa para a cabeça, nem talvez a voz. E, portanto, e que as pessoas morrem, e morrem 22 pessoas por mês em Portugal. Isso é muito. E isso é uma coisa que a gente tem que, com a ajuda de todos, temos que chegar lá.
Doutora, muito obrigado. Eu penso que está passada a sua mensagem. O apoio dos grupos parlamentares está expresso. A Comissão de Saúde está à vossa disposição para colaborar e encontrarmos os melhores caminhos e as melhores soluções para responder a essas questões que às vezes são indecifráveis. Portanto, um bom trabalho, felicidades para o Intergrupo e esperemos que os resultados sejam positivos. Aqui a Comissão estará disponível para colaborar com vocês. Muito obrigado.